O Diário do Transporte tem acompanhado os desdobramentos da concessão das linhas 8 e 9 de trens metropolitanos para a Via Mobilidade, formada pelos grupos CCR e Ruas Invest. O Ruas Invest, inclusive, ligado a empresas de ônibus da capital paulista. O Ministério Público está também investigando essa questão e o nosso contato no Diário do Transporte é com o promotor Silvio Antônio Marques, do Ministério Público de São Paulo, que colheu, obviamente, na continuidade das investigações, depoimentos que chamaram bastante atenção, inclusive sobre a alocação de funcionários, é isso, doutor?
Sim, exatamente, Adamo. Nós estamos investigando em duas frentes a empresa Via Mobilidade e também, no caso, a CPTM, tendo em vista que esse início de concessão foi um início pífio. Infelizmente, a Via Mobilidade não está conseguindo resolver os problemas, isso já faz bastante tempo que tem ocorrido. Nós estamos recolhendo documentos, ouvindo testemunhas, ouvindo os responsáveis por todos esses lamentáveis fatos que estão ocorrendo diariamente, em relação a atrasos, quebra de energia e tudo mais. E isso realmente tem chamado a nossa atenção. Nós temos dois inquéritos instaurados a respeito disso, um da Promotoria do Patrimônio Público e outro da Promotoria de Justiça do Consumidor, e estamos terminando, inclusive, essa investigação. E a última notícia que nós temos é de que, além de tudo isso que já aconteceu em relação aos usuários, todos esses atrasos, todos esses problemas que provocaram muitos prejuízos à população, né, aos usuários dos trens da linha 8 e 9, agora nós nos deparamos com a notícia, né, a informação de testemunha, no sentido de que a CPTM desviou cerca de 15 funcionários entre maio e junho, não todos os dias, mas alguns dias, para a Via Mobilidade. Ou seja, uma empresa estatal, né, que é financiada com recursos públicos, encaminhou funcionários dela, né, da CPTM, para a Via Mobilidade para resolver problemas que os funcionários da Via Mobilidade, os empregados da Via Mobilidade, não estavam conseguindo resolver. E pelas informações que nós obtivemos até agora, aparentemente não há nenhum instrumento contratual, não há um convênio que trate dessa questão, o que é muito estranho, né? Nós temos até agora, são convênios relativos à manutenção, outros problemas, né, relacionados aos trens em si, mas não é esse desvio de funcionários, né? Nós sabemos de um convênio técnico, mas não de um convênio para deslocamento de funcionários. Então, nós continuamos investigando e vamos requisitar informações da CPTM, bem como ouvir, no caso, o presidente da companhia estatal.
E esses funcionários que foram alocados, a testemunha falou se eles, por exemplo, fizeram falta na manutenção dos trens da própria CPTM, das linhas que a CPTM ainda opera?
Sim, porque foram deslocados 15 funcionários, não todos os dias, como eu disse, né, mas foram deslocados funcionários que trabalhavam nos trens geridos pela própria CPTM. Então, além então dessa falta, né, de competência aí da Via Mobilidade, como eu disse, desse início absolutamente lamentável, pífio da empresa, ela estaria então utilizando esses funcionários e esse deslocamento, esse desvio de funcionários, estaria provocando problemas na própria companhia estatal.
Certo. E doutor Silvio, agora a partir desse momento, há possibilidade já do Ministério Público ver alguma sanção ou alguma ação no final das investigações? Já dá para se, pelo menos, ter alguma noção do que pode acontecer?
Se a Via Mobilidade não se dispuser a pagar uma indenização para o Estado de São Paulo, indenização que melhore a prestação de serviço, né? Ou seja, que represente investimentos para melhorar a prestação de serviço em benefício dos usuários. E se ela continuar recalcitrante nessa má prestação de serviço, evidentemente que o Ministério Público pode fazer duas coisas. A primeira delas é pedir a rescisão de contrato, do contrato de concessão, né? Porque a empresa se mostrou absolutamente incompetente para para gerir essas duas linhas. Além disso, o Ministério Público vai exigir na Justiça uma indenização multimilionária contra a companhia Via Mobilidade, né, para que o Estado e os usuários sejam ressarcidos. O valor aí não está definido, mas o valor, evidentemente, se tiver que ser proposta alguma ação, ele tem que ser pago independentemente da rescisão, porque o mal já foi provocado pela Via Mobilidade. Então, a indenização, em resumo, ela não... Ainda que haja rescisão do contrato, ela tem que ser paga, porque o mal já foi cometido para a população.
Então, quer dizer...
Portanto, nós não vamos, em hipótese alguma, abrir mão da indenização que... em razão dos prejuízos que essa empresa tem causado.
Então quer dizer para o nosso ouvinte, leitor, entender o rompimento do contrato é uma possibilidade, agora a indenização é certo que o Ministério Público vai pedir.
Exatamente, exatamente. A rescisão é uma possibilidade que nós estamos ainda avaliando, né? Tendo em vista o que tem ocorrido nos últimos tempos aí. Inclusive até como o próprio Diário aí mostrou, a questão aí de invasão de trens, né, por usuários, as brigas que têm ocorrido, enfim, todos esses problemas que têm mostrado aí a total falta de competência da empresa para gerir essas duas linhas.
Perfeito. Dr. Silvio Antônio Marques, a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte.